alinhavando a nossa história. Conhecendo as nossas raízes, descobrindo a nossa cultura. Saber de onde somos e por que levamos o nome Madeira aos quatro cantos do mundo.
O século XVII ficou vincado por uma maior diferenciação social na Ilha da Madeira. A alta sociedade madeirense era culta e instruída e estava bem colocada nos impérios castelhano e português. O Funchal tornou-se a capital da ilha, local de residência de todos os grandes proprietários, comerciantes e sede do governo, do bispado e da fazenda real. A vida e a história da Madeira centravam-se num espaço formado pela Câmara, Catedral, Alfândega, Fortaleza Palácio de São Lourenço, Misericórdia e Paz Episcopal. As palavras deixadas por Hans Sloan e John Overton retratam tão bem esta época na Madeira. Considerando que esta ilha não foi habitada senão a partir da sua descoberta e que existe uma fama muito generalizada de que os seus habitantes seriam criminosos para aqui banidos, eu nada mais esperava de encontrar que muita selvageria e grosseria. Contudo, ao chegar à terra, verifiquei que vinha enganado porque em nenhuma outra o civismo que se pode desejar. Dizendo ainda que, em grande maioria, quer educados para as letras, quer não, são enviados a Portugal para fazerem os seus estudos. Os estudantes, médicos, eclesiásticos ou jesuítas são educados em Salamanca e, depois de algum tempo, daí regressam para viver na sua ilha. Ainda na sua voz, as mulheres nunca saem de casa senão para ir à missa e em casa não se apresentam para fazer companhia aos visitantes. Para criados recorrem muito aos negros, cujas mulheres abandonam o leito uma semana depois do parto. Todos os criados usam gibão curto e, na sua maioria, uma capa negra sob a qual se esconde um longo punhal de afiada lâmina metida na respectiva bainha. Ninguém aqui ousaria ir para a rua depois de anoitecer, pelo perigo de ser alvejado por quem lhe tiver aversão ou por ser tomado no escuro por outra pessoa. Contaram-me que meia moeda de 8 nas mãos é o suficiente para comprar a vida de qualquer pessoa. Referem também os meios de transporte. Transportam tudo numa corça puxada por bois, sendo este o único meio de transporte pelo facto de esta terra ser tão acidentada e íngreme, com ruas estreitas que não permitem outro meio de transporte. Os negociantes ingleses, que se calcula não ultrapassarem uma dúzia, seguem a maneira de viver inglesa, característica das suas cidades e casa de campo. Enfastiados da cidade, recriam-se nas suas propriedades rurais, para as quais nos convidaram solenemente, levando-nos a nós, forrasteiros, a um fresco lugar onde borbulhavam fontes à sombra de ramagem de laranjeiras e limoeiros. A natureza aqui oferecia-nos um quadro de alegria e amor e esperava-nos com toda a pompa, amenidade e beleza da paisagem campestre. As colinas e vales abafados de vinha ofereciam-nos o penetrante odor das uvas maduras, os bosques e as matas, o canto das aves.
Alinhavando a nossa história. Conhecendo as nossas raízes, descobrindo a nossa cultura. Saber de onde somos e por que levamos o nome Madeira aos quatro cantos do mundo.